Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar aqui com os irmãos. Estou muito feliz com a volta das nossas atividades, os grupos de comunhão, a Escola Bíblica Dominical. Já tem 2 semanas, mas o grupo de comunhão tem 1 semana. O grupo de discipulado dos homens, o GD, né? E eu faço da parte da sala, eu vou dizer que eu estava falando lá no grupo, mais hypada que a sala 4. Queria deixar registrado, para não causar inveja, mas foi uma bênção, né? E a gente sente esse mover do Espírito Santo na igreja através desses momentos de comunhão que nós temos. E hoje à noite, antes de iniciar a ministração da palavra, eu queria orar, pedir a unção do Espírito Santo, amém? Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Eu me coloco agora como vaso, como instrumento nas tuas mãos, Pai. Que o teu Espírito Santo possa falar aos corações nessa noite, trazer renovo, trazer encorajamento, trazer libertação, trazer cura, trazer salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite é volte, seu pai, volte filho, seu pai espera por você. E o texto base está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. Eu vou usar a nova versão transformadora. E quem assim lê, tem a constância de ler a palavra de Deus, vai logo identificar que texto que eu tô lendo aqui. Amém? Diz a palavra de Deus. Jesus continuou, ele estava falando, contando várias parábolas, e ele começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens ou alfarrobas dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo, as sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou, não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Ah, podia ficar por aqui, né? As parábolas de Jesus. Qual era o contexto dessa passagem? Jesus já vinha pregando, falando sobre as parábolas, já no capítulo 14. Ele está à mesa com os fariseus. Ele vê a disposição da mesa, dali ele já passa uma lição. Então, essa passagem é uma passagem em que faz relação com as chamadas parábolas da misericórdia. Jesus tinha essa abordagem, essa forma de comunicar, através de elementos do dia a dia do povo, relacionado à colheita, relacionado ao campo, relacionado à pesca, essa forma abrangente, inclusiva e profunda de falar as verdades do reino de Deus. E as três parábolas que invocam nesse momento os fariseus, os publicanos, questionam porque Jesus está à mesa com pecadores e publicanos. Aliás, fariseus e escribas questionam por que Jesus está à mesa com fariseus e publicanos. E Jesus começa a contar essas três histórias, essas três parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A história do filho pródigo também é a história de cada um de nós, da humanidade que estava perdida em seus delitos e pecados, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Há três personagens na história: o pai ou o patriarca, o filho pródigo e o irmão mais velho. Cada personagem tem um destaque nessa história, mas o ponto que eu quero frisar nessa parábola tão linda, já pregada tantas vezes, eu acho que faz parte do rol de cada pastor, de cada um que ministrou. Com certeza, pastor Marco, pastor Beto já deve ter ministrado essa parábola, né? Mas eu queria falar sobre a casa do pai. E o primeiro ponto que eu queria destacar é a casa do pai, onde a herança é construída. A primeira cena é a cena que está logo no início, que o moço vai ao pai e diz: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu o bem entre eles. A herança naquela época era, tinha sim o contexto material de passar, né, os bens, as terras, mas tinha algo muito mais profundo nisso. A herança também era passado o legado. A palavra que fala sobre herança na Bíblia é nahal, que traz esse contexto de um significado mais profundo. Aquilo que é passado de geração em geração. Lembra quando Deus vem, fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O próprio Isaac abençoa Jacó, trazendo as bênçãos para a vida dele. A palavra herança na Bíblia realmente tem um significado muito profundo. Naquela época era passado de geração em geração. A herança está relacionada à promessa de Deus para a vida de cada um. E Deus tem uma promessa para a vida de cada um de vocês. Amém? A herança. Como estamos falando de herança, a palavra de Deus diz lá em Salmos 127, 3a, que os filhos são presentes do Pai do céu para os pais da terra. Naquele momento, aquele filho pródigo, ou filho mais moço, estava rompendo com toda a estrutura do lar. A estrutura formada dentro de uma moral, de uma ética. E parece que esse pai era um visionário, que ele estava além do seu tempo, porque ele permitiu que o seu filho fizesse essa escolha de pegar os seus bens em vida. Ele nem obedeceu à ordem que era natural, que era do primogênito, aquele que sai primeiro, né? Era o filho primogênito. Ele quebrou essa ordem natural. Ele abriu mão de tudo isso. E os filhos, segundo o salmista, são presentes do Pai do céu para os pais da terra. Então, se alguém estava perdendo parte daquela herança, era aquele pai. Estava vendo seu filho sair de casa, dentro de uma estrutura, dentro de algo que nós, quando pensamos num lar, numa família estruturada, havia todo um planejamento para a vida de cada um deles. E se nós estamos falando que a herança é construída, ele participou junto com seu pai, com seu irmão, com sua mãe, que apesar de não estar na história, está implícita aí, de formar os bens, de ajudar na economia do lar ali, no cuidado com tudo aquilo que eles estavam construindo juntos, mas ele fez questão de abrir mão disso. E aí a primeira pergunta que nós podemos fazer, trazendo como reflexão para nossas vidas: que herança você quer deixar para o seu filho? É natural que nos dias de hoje a gente tente ao máximo minimizar os efeitos, né, daquilo que seria um esforço a mais dos nossos filhos. Queremos deixar uma casa, alguns dizem que quer deixar bons estudos, né, para que o filho possa prosperar através dos estudos, e não tem nada de errado nisso. Mas também é importante ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E como é que nós fazemos isso? Ensinamos os nossos filhos no caminho que ele deve andar com um exemplo dentro do nosso próprio lar. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Ele precisa ver o seu pai, a sua mãe, buscando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, muito mais que isso, mostrando através de atitudes a mudança e transformação das nossas vidas. Eles precisam ver a mudança da nossa personalidade e do nosso temperamento. Para os filhos de Deus, aqueles que nascem de novo, nascem da água e da vida, começa esse processo de transformação. É um processo que muitas vezes é rápido, pode mudar repentinamente uma conduta, uma forma de agir, mas às vezes é um processo lento. Mas se deixarmos que o Espírito Santo comece a boa obra, se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida para renovar a sua mente e saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o Espírito Santo, ele vai terminar a boa obra. Amém? Algo assola aquele patriarca: a tristeza e a esperança. A tristeza não impediu o pai de crer e esperar que em algum momento o seu filho retornasse para casa. 1 Coríntios 2:9 descreve uma herança maravilhosa reservada aos filhos de Deus. Diz a palavra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Apocalipse 21 descreve um novo céu e uma nova terra onde habita a paz e a justiça entre o seu povo. No céu vai ser enxugado toda a lágrima, todas as lágrimas de luto, dor e morte. A casa do pai. A casa do pai é onde se constrói a herança. A casa do pai é onde se estabelece o legado, onde os filhos aprendem como se conduzir, como ter uma moral, como ter uma ética, como ter um padrão a seguir. Mas esse filho abandona tudo. E o segundo ponto que eu quero trazer é que a casa do pai é o referencial. Aquele filho abandona aquela estabilidade para se deleitar com os prazeres do mundo. Abandona tudo, vai gastar tudo que ele tem. Ele chega ao fundo do poço, ao ponto de chegar num momento que não tinha o que comer. O único trabalho que ele conseguiu é de comer as alfarrobas dos porcos. O único trabalho que ele consegue era de cuidar dos porcos. E não tem nada mais deprimente para um judeu naquela época do que cuidar de porcos. Nem sequer faz parte do cardápio do judeu. Ele considera um animal imundo. Então ele tinha chegado ao fundo do poço. E aí, como eu estou falando, que a casa do pai é o referencial. O melhor método de ensinar um caminho é andar com um caminhante. O melhor método de ensinar o seu filho, a sua filha, a andar nos caminhos do Senhor é acompanhar passo a passo a sua vida. Passar os princípios que os filhos, para preparar os filhos para trilhar com segurança a senda da vida, que são transferidos a partir do exemplo. Então, quando um filho estiver em uma situação difícil, a lembrança e os ensinamentos do seu pai serão bússola para a sua vida. E aí nós vamos para a segunda cena. Ele tinha chegado no fundo do poço. Como eu falei, a parábola do filho pródigo. Ah, Jesus, quando ele proferia as parábolas, ele não estava adstrito ao tempo e ao espaço. Ele estava pensando numa realidade futura, porque ele sabia que cada um de vocês estariam aqui presentes, cada um daqueles que ainda seriam filhos de Deus, fariam parte dessa grande família. Ah, chegou um ponto que o filho pródigo caiu em si. E ele pensou: quantos trabalhadores meu pai tem, pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. A decisão do filho pródigo representa todos nós, que em algum momento escolhemos seguir os nossos próprios caminhos, longe do Pai Celestial. Esse afastamento nos leva à perdição, à busca por satisfação nos prazeres passageiros do mundo, que de forma inevitável resultam em vazio e desespero. Lá no Éden, o homem andava com Deus. No início ele andava sozinho. Deus começou a tratar ele de forma sozinho. O homem era um ser ainda para ser aperfeiçoado. Era o jardim que Deus tinha plantado. Porque diz a palavra de Deus que cada dia que ele criava as coisas do nada, trazia à existência, ele dizia que é bom. Chegou um momento que ele disse que é muito bom. E a palavra que diz que ele plantou um jardim, tem um verbo em hebraico que diz que vai estar. O nosso próprio Deus vai e planta árvores que dão bons frutos. E o propósito de Deus era justamente esse, que fosse uma grande família, a casa do Pai. O jardim é a casa do Pai, é o lugar de intimidade. Mas o homem desobedeceu as ordens de Deus. O homem, a mulher, Eva, houve a queda, as consequências da queda, E lembra no finalzinho desse capítulo, diz que é fechado o caminho que leva para a árvore da vida. É colocado dois querubins que fecham o caminho que leva para a árvore da vida. Mas que maravilha, porque Jesus vem e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E de novo, é aberto o quê? O caminho que leva à casa do Pai, que leva para a eternidade. Então todos nós estávamos perdidos. O único caminho que leva para o que abre o caminho para a eternidade é Jesus Cristo. A casa do Pai é lugar de acolhimento e amor. O lar, doce lar. O pródigo também reconstruiu naquele momento de dor. Ele estava sozinho, abandonado. Ele lembra do lar como um referencial de lugar de aconchego, de cuidado, de amor, de amizade com o irmão. Ele chega ao fundo do poço. Ah, como eu queria estar perto de meu pai, do meu irmão, naquela mesa farta, comendo com eles, fazendo os planos para o futuro. Por que eu fui esbanjar tudo? Primeiro, por que eu fui escolher ser independente, escolher ser, fazer as coisas do meu jeito? Não poderia ter esperado o tempo certo? Muitas vezes também nós também queremos fazer o quê? Ler as páginas da nossa vida de forma adiantada. Deus tem a sua história escrita, mas muitas vezes nós queremos antecipar o final, pular as páginas. Nós não consultamos ao Senhor em muitas das coisas, quebramos a cara, vamos também ao fundo do poço. Aquele filho pródigo chega ao fundo do poço ali. E a memória afetiva dele, a consciência dele, o discernimento dele, a boa semente que foi plantada no seu coração, traz a ele a revelação, o entendimento do seu estado, mais do que físico, emocional, do seu estado espiritual. É descortinado na sua mente aquilo que ele deveria fazer. E aí ele começa a refletir e dizer: vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a Deus, pedir perdão a meu pai, e dizer: eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Ele toma a decisão de voltar à casa do pai. Eu não sei nessa noite se tem alguém que esteja afastado, que já esteve no caminho e que está afastado do caminho. Hoje à noite o Espírito Santo está falando ao teu coração que você precisa sair desse lamaçal, um lamaçal de pecado, de corrupção, de mentiras, de prostituição. E trazer de volta para o caminho que traz para a eternidade. Ele volta para o lar. Volte, filho. Seu pai te espera. Essa cena não está na Bíblia. É apenas uma licença poética. A gente imaginando o pai esperando o filho. Dois personagens também acompanham a vida daquele pai: a tristeza e a esperança da volta do filho. E vendo aquele pai todo dia se debruçava na sacada da casa, na esperança de ver o filho voltar. E aquele ele vê à distância alguém chegando, mas parece um velho, parece alguém velho, sujo, maltrapilho. Ah, mas aquele pai, ele não poderia deixar de reconhecer. E aquele velho pai, ele corre como jovem em direção àquele filho que parece um velho acabado. E quando há esse encontro, o pai não quer nem saber se o filho está sujo, fedendo, maltrapilho. Ele abraça aquele filho. O filho cumpre aquilo que estava no seu coração, de pedir perdão. E ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Perdoa, meu pai. O pai nem quer falar nada. Ele pede que todos os seus servos venham. E aí começa o processo de restauração daquela vida, de limpeza. Eu já imagino cada um cuidando de uma parte, dando aquele banho de escovão, lavando os cabelos dele, limpando os seus pés, fazendo a barba, colocando aquele perfume. Tragam a melhor roupa para ele e traga a aliança, o anel. A aliança foi quebrada lá atrás, ela precisava ser restabelecida. E aí ele coloca o anel do filho e fala para todo mundo: nós devemos nos alegrar, porque aquele meu filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Aleluias. Havia mais uma vida ali que precisava ser curada, tratada. Era daquele irmão mais velho, que não ficou satisfeito com a alegria. Era alguém que tinha parado no tempo, de remorso, talvez de raiva daquele irmão. E não tem algo que mais traz cura, irmãos, do que liberar o perdão. Liberar e receber o perdão é como um bálsamo em sua vida. Você tira todo aquele peso que traz dentro da sua vida, que carrega a sua alma. E aquele pai, percebendo a atitude do filho, é seu filho também, que precisava ser tratado, precisava ser curado, precisava entender que o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E ele chama o filho mais velho para conversar. E o filho questiona o pai: mas eu estava o tempo todo aqui com você, você nunca me deu nem um novilho para fazer uma festinha com meus amigos. Mas tudo que é meu é teu, filho. Eu estava aqui o tempo todo, você estava na casa do pai. Você estava na casa do pai. Você tem que se alegrar, porque aquele seu irmão que estava perdido foi achado, que estava morto e reviveu. A história do filho pródigo é a história de cada um de nós, que estávamos perdidos, não havia solução para nós, havia um escrito de dívida que não poderia ser pago, era impagável. Mas Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz, ele nos reconciliou e nos colocou novamente no caminho da eternidade. Através do sangue de Jesus na cruz, nós temos agora acesso ao céu, acesso à herança que Deus tem destinado a cada um dos seus filhos, a casa do Pai. Volte, filho, seu Pai te espera. A palavra de Deus diz que realmente todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Aleluias. Ah. Que maravilhoso era festejar e se alegrar. A casa do Pai é o lugar onde a herança é construída. A casa do Pai é onde é o referencial, onde são estabelecidos os valores do reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? Dentro desse cenário de uma família tão rica, mas que estava tão pobre do ponto de vista emocional, espiritual, e estava desestruturada. O reino de Deus, ela estabelece quais são os parâmetros daqueles que são filhos de Deus, que são o povo do caminho. Há uma dinâmica diferente. No reino de Deus, é melhor dar do que receber. Quem quiser ser o último, quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. É uma dinâmica totalmente diferente. A parábola do filho pródigo é um lembrete poderoso do amor de Jesus Cristo. Ele nos chama para um relacionamento de intimidade, oferecendo como aquele pai ofereceu e como aquele filho se dispôs a pedir perdão. Ele nos chama para um relacionamento de intimidade, oferecendo perdão e restauração a todos aqueles que se dispõem a voltar com o coração quebrantado. Que possamos, amados irmãos, ser inspirados por essa parábola a viver vidas transformadas na graça e compartilhar o amor do Pai ao mundo ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria só fechar com esse versículo de João 14, de 1 a 3. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creem também em mim, creem em Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vocês também. Amém? Ah, vai chegar o momento que nós estaremos à mesa com Cristo. Na casa das muitas moradas. Apocalipse diz que nós vamos receber um novo nome. Eu quero encontrar cada um de vocês, bater na porta, toque, toque, toque. Irmão, me diga seu novo nome. Abraçar e dizer, ah, como é bom. Valeu a pena perseverar nos caminhos do Senhor. Apesar de ter passado por vales, e a palavra de Deus que ainda, diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Olha o que a palavra diz no final, porque tu estás comigo. Aleluias. Urebicantalaia, shuribicantalaia, siricantalaia, suricanta. Nessa noite, se tem alguém que não conhece ainda o caminho, que precisa se voltar para o Pai, você precisa aceitar Jesus como seu único Salvador. É a única forma de estar na casa do Pai, de sentar à mesa com Ele, de ter o privilégio que cada um que escolheu seguir esse caminho vai ter, de celebrar com ele as bodas do Cordeiro. Se tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer entregar a sua vida, levante sua mão, pode ficar onde você está. Eu vou pedir que vocês venham aqui para frente. Tem mais alguém que quer aceitar? Aleluias. Glória a Deus. Eu falei da parábola do filho pródigo, mas as duas parábolas anteriores, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, da moeda perdida, Jesus imediatamente após contar essas parábolas, ele diz que há festa no céu quando alguém se converte e entrega a sua vida para Jesus. Há festa no céu quando só um pecador. Era isso que queria Jesus dizer, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluias. Deus abençoe vocês. Aleluias.